Zip. Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
O Dia da Terra foi assinalado recentemente com os alertas que se impõem sobre a necessidade de salvar o planeta. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, deu o tom com uma mensagem dramática, necessariamente dramática, afirmando sem reservas que o planeta está à beira do abismo. O que significa também que perante o tempo cada vez mais escasso para travar o aquecimento global, que todos os dias devem ser dias da Terra. E que sim, António Guterres faz muito bem ao dramatizar a situação em que se encontra o planeta, uma vez que é absolutamente necessário que o mundo ganhe consciência sobre a necessidade de mudar radicalmente os hábitos de consumo e a forma como se produz industrialmente. Todas as nações e todos os indivíduos têm, por isso, a sua cota-parte de responsabilidade na preservação do planeta. E todos devemos ter consciência que é necessário fazer muito mais do que até agora tem sido feito para impedir que o aquecimento global tenha consequências ainda mais destrutivas nos ecossistemas naturais, afetando populações, as economias locais e os níveis de riqueza. Os fenómenos meteorológicos extremos não deixam margem para dúvidas e são um sinal muito sério de alarme, porque são cada vez mais frequentes e mais destrutivos, seja na força das chuvas e tempestades ou nas vagas de calor e secas. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, foi possível alcançar muito recentemente um importante compromisso para que o conjunto dos Estados-membros atinjam em 2050 a neutralidade carbónica, meta ambiciosa que, é importante sublinhar, já tinha sido anunciada pelo governo de António Costa, tendo Portugal sido o primeiro país a fazê-lo, o que nos deve orgulhar. Aliás, é igualmente importante sublinhar que a União Europeia tem estado na dianteira do combate às alterações climáticas, o que representa um importante exemplo para o mundo. Mas para se atingir este objetivo vital de neutralidade carbónica, tem de haver um esforço global de todos os países, como decorre de resto do Acordo de Paris, para que os ecossistemas naturais, como os solos, os mares e as florestas, consigam absorver mais gases com efeito de estufa do que aqueles que a atividade humana lança para a atmosfera. A verdade é que a batalha está longe de estar ganha. Todos os grandes poluidores terão de esforçar-se e investir muito mais para que esses objetivos possam ser atingidos. E os países em desenvolvimento, animados muito naturalmente pela esperança de melhores condições de vida, terão de se adaptar às necessidades de proteção do ambiente. É claro que os grandes poluidores têm uma responsabilidade muito particular e muito maior, a começar pela China, a que se segue depois os Estados Unidos, a Rússia, Índia, Japão, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Coreia do Sul e Irão, apenas para referir os 10 primeiros países que mais poluem. Mas o resto do mundo não pode ficar de fora. O crescimento verde em África, por exemplo, é absolutamente crucial, visto que se prevê que neste continente a população aumente para o dobro até 2050, para cerca de 2,5 bilhões de pessoas. E não é bom sinal que atualmente a Ásia esteja a fazer o esforço de retoma económica essencialmente à custa das energias fósseis. A questão é mesmo saber se ainda vamos a tempo e se o apelo lancinante de António Guterres será ou não suficiente para reverter aquilo a que chama uma ameaça existencial no mundo à beira do abismo, por não se fazer o que é necessário, isto é, para evitar passar a marca de um aumento em 1,5 graus da temperatura em relação à era pré-industrial, o que teria consequências dramáticas para o planeta e para a humanidade, sendo que já estamos muito próximos de tocar essa linha vermelha. Como disse a jovem ativista Greta Thunberg, num vídeo para assinalar o Dia da Terra, podemos enganar outros e podemos até enganar-nos a nós próprios, mas não enganamos a natureza.